Terminado o primeiro semestre, 2022 já trouxe algumas novidades técnicas bastante relevantes em tecnologia. O chip M2 solidificou a Apple como um player cada vez mais poderoso no setor de chips, o DeepMind decifrou a estrutura de quase todas as proteínas conhecidas pelo ser humano e o telescópio espacial James Webb produziu as imagens mais detalhadas do universo. Enquanto o metaverso, tal qual um carro a álcool numa manhã gelada de julho da década de 90, dá várias partidas em falso com a esperança de pegar no tranco. Como a gente já falou aqui, nos últimos anos os assuntos mais interessantes que acontecem em tecnologia não têm relação necessariamente com processadores, códigos e placas de silício. São notícias que mostram como a tecnologia saiu do caderno de informática dos jornais para adentrar as coberturas política e policial. Eu sei, essa ainda é uma visão anos 2000 do jornalismo, quando os jornais 1 ainda tinham cadernos de informática e 2 ainda fazia sentido separar jornais de papel em cadernos bem compartimentalizados. Eu sou velho, me dá licença. Voltando. É desse certame que, ao meu ver, vem um dos assuntos mais interessantes de tecnologia em 2022. Envolve um tipo de organização inventada não na última década e nem mesmo no último século. A Mesopotâmia e a Babilônia já experimentavam essa tecnologia 2000 anos antes de Cristo. Após a Revolução Industrial, com o fim da vassalagem e a emergência de uma economia baseada na indústria, o movimento ganhou ainda mais força e os traços que a gente observa até hoje. Essa tecnologia, entre aspas, não envolve necessariamente cálculos, scripts, robôs. É mais uma forma de mobilização e interação humana do que uma tecnologia, se a gente considerar a tecnologia como uma ferramenta externa que vai permitir você melhorar algo já possível ou executar algo impossível. Sobre que diabos estamos falando? Luciano Gimenez chamaria de union, a gente chama de sindicato. As manchetes envolvendo a Big Tech no último ano trazem inúmeros exemplos de como Amazon, Apple, Google, Facebook, Uber e Activision e tantos outros se mobilizaram para desmontar movimentos de sindicalização cada vez mais fortes dentro das suas operações. É uma onda que começa a ferver nas Big Tech, mas transborda para vários outros negócios da chamada nova economia. Quem são essas empresas de nova economia? A gente pode considerar startups de mídia lançadas na última década para explorar vertentes e coberturas que os jornalões não estavam acostumados. O crescente interesse pela sindicalização afeta principalmente os Estados Unidos. Quer um exemplo? Na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, publicada pela revista Time há algumas semanas, estavam lá nomes que você certamente esperaria numa lista dessa, como a Zendaya, a Oprah, Rafael Nadal, renascido das cinzas, e o Vladimir Zelensky da Ucrânia. Só que também tinha dois nomes que você provavelmente nunca tinha ouvido falar, o Derek Palmer e o Chris Smalls. Moradores de Nova York, o Palmer e o Smalls lideraram a criação do Amazon Labor Union, o primeiro grande sindicato de funcionários da Amazon. O feito da dupla é ainda mais relevante quando se considera que a Amazon, a quinta maior empresa do mundo em valor de mercado, utilizou táticas anti-sindicatos que a National Labor Relations Board, a agência federal do governo dos Estados Unidos que regulamenta as relações privadas entre empregadores e empregados, considera ilegais. O texto da Time, explicando a relevância do Palmer e do Smalls, foi escrito pelo senador e ex-presidenciável norte-americano Bernie Sanders. Abre aspas para o Sanders. Em uma época de desigualdade de riqueza e renda extrema e crescendo, os trabalhadores dos Estados Unidos estão corajosamente lutando de volta e dizendo aos bilionários e às empresas mais poderosas do mundo que elas não podem ter tudo. Fecha aspas. Parece inevitável que esse fenômeno que começa nos Estados Unidos, uma hora se espalhe para as operações locais, seja por pressão dos funcionários ou pela criação de políticas globais pelas empresas. Na Europa, sempre mais adiantada na regulação do setor de tecnologia, a sindicalização já está em curso. No Brasil, o movimento não aparece tão quente ainda quanto nos Estados Unidos, mas já tem os seus primeiros passos. A parte em que grandes empresas adotam métodos longe da honestidade já chegou, com a criação de campanhas que falsamente se passam por funcionários contra a sindicalização. Além de Palmer e de Smalls, A emergência de figuras como a também norte-americana Jess Brezac, por trás do primeiro sindicato do Starbucks, o britânico Mike Leach, responsável por orquestrar as maiores greves ferroviárias dos últimos 30 anos no Reino Unido, e o brasileiro Paulo Galo, voz mais alta do enorme grupo formado por entregadores de aplicativos do Brasil, é também reflexo inegável das novas relações trabalhistas, que colocaram centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo em empregos mediados por plataformas tecnológicas, sem nenhum tipo de benefício e sem poder parar pela necessidade. É aquele assunto de empregos precarizados sobre o qual não só a tecnocracia, toda a cobertura de tecnologia está falando. As consequências do trabalho precarizado, coberto pelas plataformas por aquele elan delirante de empreendedorismo e várias aspas aí, por favor, a gente já falou no Tecnocracia 12, e eles comandam o coração dessa ascensão fulminante da nova sindicalização na tecnologia. Uma nota de rodapé: se você quer um dever de casa para esse episódio, assista ou ouça a entrevista que o Paulo Galo dá para o podcast Podpá. Nos últimos 30 anos, as grandes empresas de tecnologia contaram com crescimentos explosivos de receita, a boa vontade do público e centenas de milhões de dólares gastos em estratégias anti-sindicato para minarem a mobilização dos seus funcionários que buscam melhores condições de trabalho. No último ano, essa estratégia foi exposta e começou a falhar. Começaram a aparecer as primeiras rachaduras naquela armadura brilhante anti-sindical do Big Tech. Sindicato deixou de ser um termo associado apenas à velha economia, das indústrias de transformação, dos metalúrgicos. Com uma nova roupagem, atualizada para os problemas introduzidos pela nova economia, os sindicatos parecem estão de volta. É sobre isso que o sétimo episódio da quarta temporada do Tecnocracia vai falar. A cada 15 dias, às vezes um pouco, às vezes muito mais do que isso, o Tecnocracia faz uma pesquisa profunda para a gente entender como alguns dos maiores impactos da tecnologia nas nossas vidas não tem relação alguma com algoritmos de deep learning ou computação quântica. É coisa antiga, de séculos, maquiada só para parecer mais aceitável. Já diria Luciano Gimenez, lipstick on a pig. Eu sou o Guilherme Felitti, o Tecnocracia está na campanha de financiamento coletivo do Manual do Usuário. R$16 por mês ou R$ 179 na assinatura anual te dá um adesivo do podcast e a oportunidade de me ouvir ao vivo no balcão, que costuma acontecer uma vez por mês no grupo do Telegram. Desde julho, inclusive, você já consegue pagar a sua assinatura do Manual do Usuário, seja ela mensal ou anual, usando o Pix. Vamos começar com o básico. Que diabos é um sindicato? Existem várias definições, mas a gente vai se focar em três. A primeira é do livro The History of Trade Unionism, da dupla Sidney e Beatrice Webb, publicado em 1920. Esse livro está disponível na íntegra no Projeto Gutenberg. Segundo eles, o sindicato, abre aspas, é uma associação contínua de recebedores de salários com o objetivo de manter ou melhorar as condições das suas vidas profissionais, fecha aspas. A segunda definição é de um livro sobre o qual você já ouviu falar, com certeza, O Capital, do alemão Karl Marx, para quem, abre aspas, os sindicatos desejam nada mais que prevenir a redução dos salários abaixo do nível em que são tradicionalmente mantidos por vários ramos da indústria. Isso quer dizer, eles pretendem prevenir que o preço do poder de trabalho caia abaixo do seu valor, fecha aspas. E por fim, uma terceira definição vem do filósofo e economista inglês John Stuart Mill, abre aspas para o Mill. Se fosse possível para a classe trabalhadora, ao se aliar consigo mesma, aumentar ou manter o valor geral dos salários, é difícil dizer que isso seria algo não só a não ser punido, mas a ser saudado e encarado com alegria, fecha aspas. No geral, todas passam a mesma ideia. Funcionários que, unidos, adquirem uma maior capacidade de negociar a obtenção de novos ou a manutenção de salários e benefícios trabalhistas já existentes. É inegável que os sindicatos têm uma relação histórica e próxima com a política, principalmente com movimentos associados com a esquerda e a centro-esquerda. Isso é um fato para, como a tecnocracia se esforça muito pelos últimos 4 anos, entender o mundo como ele de fato é. Para fazer jus ao esforço de entender o mundo como ele é, vamos abordar o assunto com fatos. Vamos tentar deixar as nossas paixões de fora. Primeira coisa, organizações de trabalhadores para negociar com os patrões precede Karl Marx. Décadas antes do recém-tentão Karl Marx sentar sua bundinha para escrever o Manifesto Comunista, greves de trabalhadores com o único objetivo de negociar melhores salários ou condições de trabalho já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos. Abre aspas para o livro A History of Trade Unionism in the United States, publicado pelo então professor assistente da Universidade de Wisconsin, Selig Perlman, em 1922. Esse livro também está disponível na íntegra no Projeto Gutenberg. Abre aspas para o Perlman. A primeira greve de trabalho genuína nos Estados Unidos aconteceu em 1686, quando os impressores da Filadélfia pararam para exigir um salário mínimo de $6 por semana. A segunda greve, registrada em 1791, também na Filadélfia, foi de carpinteiros exigindo uma jornada diária de 10 horas. Os marinheiros de Baltimore tiveram sucesso em aumentar os seus salários por meio de greves nos anos de 1795, 1805 e 1807, mas os seus esforços eram recorrentes e não permanentes. Ainda mais efêmeras eram as greves de marinheiros e construtores de navio em 1817 em Medford, Massachusetts. É difícil falar Massachusetts. Sem dúvidas, muitos outros esforços ocorreram durante os anos 1820, mas não restou nenhum registro, fecha aspas. O Marx nasce em 1818, quando dezenas de greves no sindicalismo moderno já tinham sido realizadas, e publica o livro Manifesto Comunista só 30 anos depois, em 1848. Bom lembrar que aqui a gente está falando especificamente de sindicalismo moderno, mas o sindicalismo não nasce no sindicalismo moderno. Muito antes, lá na Mesopotâmia e na Babilônia, de 2300 a 1700 anos antes de Cristo, já existiam leis que determinavam pagamentos mínimos e horas máximas de trabalho para determinadas funções. O Código de Hammurabi, inclusive, é lembrado pelo olho por olho, dente por dente, mas um dos seus códigos instituía um salário mínimo que um dono de navio deveria pagar aos funcionários contratados para construí-lo. Não à toa, essa sucessão de greves que eu listei agora há pouco aconteceram quando a Revolução Industrial já estava a pleno vapor, pun intended. Quem fez essa piada foi o Guedin. Obrigado, Guedin. A transição dos pequenos estúdios artesanais, liderados por pequenos empresários, para grandes conglomerados que dividiam funções específicas em enormes fábricas, introduziu uma mudança importante no cenário do trabalho. Você tinha um contingente cada vez maior de trabalhadores, assalariados, não de gente que trabalhava para si mesmo. É aí que começa o movimento cíclico no qual a gente está inserido até hoje. Em momentos de grande concentração de mercado e ou grandes transições econômicas em que conglomerados ganham poder, existe uma resposta. Os trabalhadores passam a ver os sindicatos com bons olhos. A organização de sindical se torna maior e, por meio de negociações ou greves, algumas condições de trabalho melhoram. É aquele movimento de sístole e diástole sobre o qual a gente já falou no Tecnocracia 10. Talvez a principal novidade que a Revolução Industrial trouxe em médio prazo foi a oficialização do movimento sindical, porque antes ele era proibido em grandes economias. Na Inglaterra de 1832, por exemplo, 6 trabalhadores rurais criaram um sindicato e acabaram presos, julgados e, quando foram considerados culpados, acabaram deportados para a Austrália, provavelmente morreram comidos por uma aranha gigante, porque é assim que acontece quando você chega e passa muito tempo na Austrália. Vamos agora para o ciclo de sístoles e diástoles, ok? Sístole aqui é quando existe uma abertura maior para o sindicalismo, diástole é quando existe um fechamento. Sístole. O maior sindicato norte-americano, o American Federation of Labor, nasce em 1886 como resposta não apenas às condições de trabalho trazidas pela Revolução Industrial, como também pelo caos econômico, inclusive, deixado pela Guerra Civil dos Estados Unidos. Se a gente pular algumas décadas, quase 50, um pouco mais de 50, a gente entra numa outra sístole. Após a crise de 29, o mercado passa por um momento de popularização dos sindicatos. Abre aspas para uma reportagem da revista Time, que a gente vai falar bastante por aqui hoje. Sindicatos se tornaram populares nos Estados Unidos a partir dos anos 30, com a porcentagem de membros subindo de apenas 10% da força de trabalho total em 1936 para cerca de um terço no meio dos anos 50, segundo uma pesquisa publicada em 2021 no Quarterly Journal of Economics, fecha aspas. Vamos lembrar, todos esses links e todas as tabelas que eu vou explicar para você, que dureza explicar gráfico e tabela pelo áudio, né? Mas tudo bem. Tudo isso está no roteiro do Tecnocracia, que está na íntegra, no manual do usuário, manualdousuario.net. O que que acontece depois desse ápice? Uma diástole. E de novo a gente abre aspas para Time. Em 1970, os membros dos sindicatos chegaram ao seu ápice com 17 milhões de membros nacionalmente, mais de 30% dos funcionários do setor privado. Em 2022, o número tinha caído pela metade, fecha aspas. Em todo episódio de Tecnocracia, antes de eu sentar minha bundinha para escrever, eu fecho algumas perguntas básicas que vão ajudar eu e você a pensarmos sobre o assunto. Para esse tema, duas pareciam óbvias, mas fundamentais. Às vezes as mais fundamentais são as mais óbvias e a gente precisa fazer. Vamos fazer a primeira. Por que que as empresas lutam contra a organização sindical dos seus funcionários? De novo, a Time. A queda do sindicalismo a partir da década de 80 acontece, abre aspas, graças à cultura pela qual empresas se focaram em maximizar valor para acionistas e minimizar benefícios aos trabalhadores, assim como uma ênfase jurídica no valor da propriedade privada e do lucro privado, fecha aspas. Um estudo da National Bureau of Economic Research, publicado nos Estados Unidos em 2009, sugere que cada voto de funcionário pela sindicalização resulta em uma perda de valor de mercado de $40 mil. Muito embora o próprio estudo sugira que, ao investigar valor de mercado, a sindicalização pode alterar processos internos sem, no entanto, impactar a lucratividade, abre aspas de novo para Time. O efeito real da sindicalização no sucesso de negócios é difícil de cravar, alguns outros estudos alegam, já que o processo é específico por natureza. De acordo com um amplo estudo de 2003, que revisou quase 30 mil empresas durante duas décadas, existem dois tipos de empresas onde a sindicalização ocorre. 1. Funcionários se organizam em empresas altamente lucrativas, que certamente sobreviverão à coletivização. Enquanto 2. Outros se organizam em empresas que são pobremente geridas ou enfrentam dificuldades recentes, o que dá apelo à sindicalização entre os funcionários. A conclusão desse estudo, porém, é clara. Sindicatos provavelmente não afetam os negócios, os fazendo se tornarem mais suscetíveis ao fracasso ou à mudança física, mesmo com o medo de muitos empregadores e empregados. Se você é minimamente esperto, e eu tenho certeza que você é, você já deve ter entendido que as Big Techs entram nessa primeira categoria. Elas conseguem, com esses lucros bilionários, aguentar o tranco da sindicalização. Em termos práticos, a união de funcionários torna a negociação entre empregado e empregador mais dura para o empregador, porque você sai da individualidade e vai para o coletivo. Dados do US Bureau of Labor Statistics referentes a março de 2022 apontavam que funcionários sindicalizados custavam ao empregador uma média de $15 por hora a mais na compensação total. No roteiro tem a tabela e tem o link para você acessar a planilha que tem esses dados. Não à toa, quase todos os alertas corporativos frente a essa nova onda de sindicalização defende que a empresa acha mais vantajoso aos funcionários ter a liberdade, entre várias aspas em liberdade, de negociar direto com o patrão. Qualquer um que tenha tido um emprego na prática sabe o quanto existe de ficção nessa frase, aquele elan lapidado por relações públicas para sugerir que falta de poder é, na verdade, potência. Spoiler, não é. Embalados por esse discurso e com todo o histórico de empresas que lutaram e falharam ou tiveram sucesso contra sindicatos, a Big Tech montou uma estratégia dura para evitar que seus funcionários se organizassem. Os métodos para tanto são os mais variados. Não tem história melhor para começar essa parte do episódio do que a que descreve como o Smalls, já citado desde o começo, foi demitido da Amazon. Abre aspas para a reportagem do New York Times. Nos primeiros dias da pandemia, enquanto um trabalhador da Amazon chamado Christian Smalls planejava um pequeno protesto sobre condições de segurança no centro de distribuição em Nova York, a empresa rapidamente se mobilizou. A Amazon formou um time de reação envolvendo 10 departamentos, incluindo seu programa global de inteligência, um grupo de segurança que emprega muitos veteranos de guerra. A companhia indicou um comandante de incidentes e criou um livro de resposta a protestos e um livro de atividade de trabalho, para evitar disrupções de negócios, segundo documentos revelados à justiça. No fim das contas, existiam mais executivos, incluindo 11 vice-presidentes, que foram alertados sobre o protesto do que funcionários que apareceram. O conselheiro-chefe da Amazon, ao descrever Smalls como não esperto ou articulado em um e-mail erroneamente enviado a mais de 1000 pessoas, recomendou torná-lo o rosto dos esforços para organizar trabalhadores. A empresa demitiu Smalls, dizendo que ele violou regras de quarentena ao participar do protesto, fecha aspas. Segundo a legislação norte-americana, é ilegal demitir funcionários que estão tentando se organizar. Abre aspas para Catherine Fisk, uma professora de direito trabalhista na Universidade de Berkeley, dando uma entrevista à CNBC. Mas as empresas vão achar um motivo para demitir o organizador. Eles sabem que é ilegal. Quando o caso é finalmente julgado, a empresa vai ser obrigada a recontratá-lo com multa retroativa. Mas a reação vai ser, bom, é o custo de fazer negócios. E o benefício em médio prazo é que não vai existir sindicato. O Smalls não foi o único funcionário se organizando a ser demitido pela Amazon, como mostra um levantamento do jornal Washington Post. Vamos lembrar, Washington Post e Amazon têm o mesmo dono, Jeff Bezos. E ainda assim, essa reportagem me parece bastante confiável. A estratégia de union busting, beijo Lu, da Amazon ficou explícita após a patetice de um consultor contratado pela empresa que enviou uma comunicação interna para jornalistas por acidente. No e-mail, funcionários da Amazon pedem que a consultoria crie uma narrativa pública segundo o qual a formação de sindicatos prejudicaria funcionários negros. É comum que gigantes de tecnologia, como a já citada Amazon, Google ou a Apple, contratem consultorias especializadas em se infiltrar em sindicatos em formação só para implodi-los. A Amazon contratou uma consultoria chamada Pinkerton para impedir a sindicalização da rede Whole Foods em 2020. Funcionou. O Google contratou uma consultoria anti-union chamada IRI Consultants e demitiu funcionários que chamaram atenção publicamente para o objetivo da contratação. Funcionários de uma operação do Google Fiber em Kansas City anunciaram a intenção de se organizar e logo depois foram obrigados a participar de reuniões com consultorias semelhantes, onde ameaças de demissão eram repetidas. Já funcionários de lojas da Apple, insatisfeitos com os aumentos de salários propostos pela empresa, ouviram um sermão semelhante. Abre aspas para uma reportagem do New York Times. Nas reuniões, gerentes alertaram que sindicalização significaria a perda de benefícios, fecha aspas. E o Brasil, hein? O Brasil não está isento. No Brasil, o iFood contratou uma agência responsável por forjar uma campanha em que falsos entregadores atacavam novas lideranças sindicais. A excelente reportagem da jornalista Clarissa Levi na agência pública, em abril de 2022, traz prints medonhos demonstrando a tentativa da agência contratada pelo iFood de influenciar o debate público de forma a torná-lo mais favorável à gigante, praticamente um monopólio de entregas de comida no Brasil. Um dos alvos da campanha foi Paulo Galo, a voz mais alta a se erguer como representante dos entregadores que recebem trabalho por aplicativos. Tá, já almoçou? Tá preparado para ter náusea? Vamos aí. Diz um dos documentos, abre aspas. Comentamos em publicações que falam do assunto. Vamos em perfis que abordam um assunto e comentamos de forma indireta. Mas nunca caixa alta, assinado como iFood para que ninguém desconfie, fecha aspas. Em uma reunião para comentar os resultados da ação, uma das envolvidas crava e a agência pública tem vídeo, abre aspas, a gente matou o Galo, fecha aspas. Fact-checking. Galo segue vivo, tanto na vida como na relevância dentro do debate dos entregadores. Na semana em que eu estou gravando esse episódio, essas agências foram chamadas para depor na CPI dos aplicativos da Câmara Municipal de São Paulo. A roupagem da Big Tech é moderna, mas não tem nada de inovador nessas táticas que eu acabei de descrever. É union busting clássica, moleque, praticado há décadas com truculência, ameaças nem sempre veladas e muitas vezes numa zona legal cinzenta. É tudo que existe de mais velho nas relações trabalhistas. O ponto é que não basta gastar milhões de dólares para implodir os esforços de sindicalização se a opinião pública não te acompanha. Só que esse discurso de empreendedorismo que permeou a ascensão da Big Tech e de plataformas de emprego precarizado tem várias manifestações, não apenas naquele delírio nuclear das histórias do LinkedIn. Junto ao esforço de truculência dos bastidores, campanhas de relações públicas ajudaram a transformar a sindicalização em algo quase indigno, o tipo de coisa que você, que é safo, que você é esperto, talentoso, não precisaria. Tudo parecia ir bem. O plano estava funcionando. Nos bastidores você tinha esse union busting raiz, semi-criminoso, e nas relações públicas você tinha esse discursinho nojento, a lá LinkedIn de empreendedorismo, você faz a sua sorte e o escambau. O plano estava funcionando. Até que um vírus, muito provavelmente saído de um mercado de Wuhan, vamos ferver o morcego antes de dar uma mordidinha, galera? desengatilhou a maior pandemia do século. Lembra que eu falei em duas perguntas fundamentais para esse episódio? Ótimo, vamos para a segunda. Por que que os funcionários se interessariam em se aliar a um sindicato? A gente já respondeu indiretamente aí em cima com os dados sobre ganhos maiores de funcionários sindicalizados, mas vamos aprofundar. De novo, voltemos à reportagem da Time. Abre aspas. Durante o ápice de popularidade dos sindicatos nos Estados Unidos, a diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres diminuiu consideravelmente. Abre aspas dentro da aspas para Ellen DeVault, professora de História do Trabalho da Universidade de Cornell. A única vez que os 10% mais pobres da população e os 10% mais ricos se aproximaram foi durante esses anos em que os sindicatos operavam nas maiores empresas do mundo, fecha aspas para DeVault. Conforme o movimento começou a cair nos anos 1980, a diferença na renda voltou a crescer. Hoje ela está no seu ápice desde que o levantamento começou há mais de 50 anos, segundo dados do Census Bureau. Pesquisas mostram que 50 trilhões de dólares migraram para os bolsos do 1% mais rico dos Estados Unidos, uma redistribuição de renda que apertou a classe média, fecha aspas. Enquanto o mundo tentava se isolar em quarentena e milhões de empregados eram demitidos, quem foi que teve a melhor proteção de trabalho e de renda? Você certamente já sabe a resposta, mas o jornal britânico The Guardian, em abril de 2021, vai te responder. Abre aspas. Evidências da pandemia sugerem que funcionários sindicalizados tiveram ambientes e condições de trabalho mais seguras que os não sindicalizados, e o risco de Covid-19 aumentou tanto o interesse em sindicalização como a propensão em se engajar em ações coletivas no trabalho, como participar de um protesto ou de uma greve. Fecha aspas. Para voltar à nossa metáfora cardíaca anterior, sístole. Agora tudo indica que a gente está passando por um novo ciclo graças à pandemia. Abre aspas para o John Logan, professor de estudos sobre trabalho da Universidade Estadual de São Francisco, dando entrevista ao New York Times. A pandemia mudou fundamentalmente o cenário de trabalho, ao dar aos empregados mais poderes frente aos seus empregadores. É só uma questão se os sindicatos aproveitarão esse potencial de transformação que se abriu. Fecha aspas para o John Logan, porque muito dessa onda recente tem relação com a mudança de percepção do público. O sentimento público sobre sindicatos é o mais positivo e o sentimento público sobre as grandes corporações é o mais negativo dos últimos 50 anos, segundo dados do Aaron Sojourner, um economista de trabalho da Upjohn Institute for Employment Research. Essa percepção se reflete na propensão a querer se filiar. Abre aspas de novo para o Guardian. Mais da metade dos norte-americanos agora diz que quer se unir a um sindicato, enquanto apenas 11% dos trabalhadores atuais pertencem a um, majoritariamente porque as leis trabalhistas se mantêm favoráveis aos grandes negócios, fecha aspas para o Guardian. Segundo o Gallup, um instituto muito tradicional de pesquisa nos Estados Unidos, 68% dos norte-americanos aprovam sindicatos, o maior número desde o começo da década de 1980. Aquele sujeito não esperto ou articulado, segundo o executivo da Amazon, o Smalls, foi capaz de liderar, junto com um amigo Palmer, a formação do primeiro sindicato dentro da gigante de e-commerce. Apple, Google, Activision, Uber e negócios não originalmente de tecnologia, como Starbucks, estão seguindo esse caminho. Existe um ponto em comum entre todos esses. Essas iniciativas de sucesso foram lideradas por pessoas independentes, ou seja, não ligadas aos sindicatos tradicionais, e que têm uma percepção mais ampla de trabalhador, como toda e qualquer pessoa que possa obter trabalho por meio da empresa, não apenas quem trabalha no chão da fábrica ou da administração. Existe um outro detalhe aí para se observar. A Jazz Brzezak, que foi aquela primeira responsável pelo primeiro sindicato do Starbucks, frequentou Oxford com uma bolsa American Rods antes de entrar no Starbucks. Eu sei que o N aqui é de 1, mas mostra uma possível senda. É bom a gente levar em consideração essas diferenças, por quê? Não foi a primeira vez que se tentou ter sindicatos dentro de empresas Big Tech. No caso da Amazon, especificamente, meses antes da formação desse primeiro sindicato do Palmer e do Smalls, um outro no Alabama foi rejeitado pelos trabalhadores de um centro de distribuição lá. Quem liderou a tentativa no Alabama foram sindicalistas profissionais, gente ligada aos sindicatos já estabelecidos. No centro de distribuição do Smalls e do Palmer, a maioria da liderança era composta por funcionários. Esse grupinho abriu um financiamento coletivo e conseguiu juntar 120 mil dólares para gastar nessa coordenação. Só para a gente comparar, em 2021, a Amazon gastou quase 40 vezes mais do que os 120 mil dólares do do Smalls e do Palmer, só em consultorias anti-sindicatos nos Estados Unidos, segundo documentos obtidos pelo New York Times. Por fim, o mercado global está passando por uma concentração altíssima, a maior dos últimos 30 anos, e a Big Tech é a grande responsável por isso. Juntas, Microsoft, Apple, Amazon, Google e Facebook representam 21% da capitalização do S&P 500, o índice que agrupa o valor de mercado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Em 2000, no auge da bolha, da irracionalidade, as 5 maiores empresas do mundo não chegavam a 19% do mercado total, segundo dados compilados pela Goldman Sachs e publicados pela Bloomberg. Nenhuma sociedade passa incólume por esse nível de concentração. É de se esperar que repercussões aconteçam. Uma concentração tão grande motiva reações. Achar que tanta riqueza vá se concentrar em poucos players sem que o resto da sociedade reaja é um delírio. É sob esse prisma que deve ser entendido esse aumento no interesse pela sindicalização. Não existe campanha de relações públicas e discursinho meritocrático lapidado no LinkedIn que seja capaz de maquiar as dificuldades práticas dessa concentração na vida dos assalariados. Dito isso, a gente está no começo de um movimento. Como bem lembra o John Logan, aquele pesquisador da Universidade Estadual de São Francisco, potencial é diferente de realização. A tendência no interesse e na adesão é de crescimento, tanto de opinião pública como de funcionários. Se isso vai resultar em mais sindicatos e empregados sindicalizados, é algo que a gente ainda tem que acompanhar. Algumas empresas de tecnologia, porém, começaram a encarar o fenômeno como uma onda inevitável e resolveram vestir as suas boinhas de braço para não se afogar. Em junho de 2022, a Microsoft anunciou que manteria sua neutralidade frente aos esforços dos funcionários da Activision para se organizarem. Vamos lembrar que em janeiro de 2022, a Microsoft pagou US$ 68 bilhões para comprar o estúdio de games Activision. A barra é baixíssima, eu sei, mas esse anúncio público, o primeiro do seu tipo, recebeu elogios até dos organizadores sindicais. Abre aspas para o diretor de organização do sindicato Communications Workers of America, um sujeito chamado Tom Smith. A lei não exige que empregadores sejam neutros. Empregadores não apenas colocam o dedão na balança, mas pisam com um pé de chumbo, fecha aspas, uma frase do Tom Smith para Fast Company. A gente ainda precisa ver se a Microsoft vai cumprir a neutralidade e se encarar essa ação como um possível caminho é mais torcida que previsão. Se a coisa engrossar no mercado nos próximos meses, outras empresas podem olhar o exemplo da Microsoft, encarar também aquilo como inevitável e pensar: foda-se, vou poupar minha energia. E o Brasil? Como é que isso influencia o Brasil mais diretamente? Isso é uma ótima pergunta. Vamos só lembrar que a gente já falou aqui no Tecnocracia 59 que no Brasil, Big Tech é sinônimo de filial que segue as regras locais para manter a operação, mas cujos notes são definidos pelas sedes nos Estados Unidos ou na Europa. Há um traço específico que me parece impactar o debate local. No Brasil, o sindicalismo se tornou muito associado a indústrias de transformação, principalmente metalurgia, depois que as greves do ABC nos anos 1980 introduziram à política nacional o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mencione o termo sindicato em qualquer churrasco e respire fundo para ser tragado a uma discussão puramente política e polarizada. Ao formular esse episódio, eu fui lembrando de algumas figuras nefastas que se apossaram do assunto para a política mais mesquinha possível. Todo movimento social tem figuras nefastas no meio, que se aproveitam da abertura para ganhos pessoais. Agora, rejeitar a ideia, ou mesmo colocar poréns para não fazê-la, é como dizem por aí, jogar o bebê fora junto da água suja. Polarização no escanteio é fato que os sindicatos tiveram um papel fundamental pelos últimos séculos e continuam a ter na proteção dos trabalhadores. Talvez você nunca tenha pensado nesse assunto que não sob o manto da polarização política. Tudo bem, normal. Estamos vivendo num período insuportável em que qualquer questão descamba para a política mais tóxica possível. Só que o assunto envolve você. E por isso é preciso entendê-lo fora dessa polarização o máximo possível. Talvez até, como mostra essa nova onda, pensando em novas formas de mobilização que não as cooptadas. Um bom ponto de partida é o texto que o jornalista German Lopes, do New York Times, escreveu na Vox sobre a sua jornada pessoal frente à sindicalização. Em 3 anos, ele parte de fechar a cara para o assunto para defender que toda classe de trabalho precisa de um. Abre aspas para o German. Conforme eu me aprofundava na pesquisa e me engajava em processos de organização e negociação, eu fui repetidamente sendo contradito. Muito porque eu estava inicialmente focado nos exemplos ruins de sindicatos em vez dos bons. Quando você organiza a pesquisa e olha para o cenário completo, o efeito final dos sindicatos, exemplos ruins incluídos, é bom para o trabalhador comum. Fecha aspas. Talvez essa nova onda seja fogo de palha. Com bolsos fundos, não parece difícil para a Big Tech explorar maneiras de desarticular as organizações. Mas talvez também o grande fiel da balança não seja medido apenas pelos novos sindicatos criados em empresas blindadas, as rachaduras na brilhante armadura trabalhista da Big Tech, mas na quantidade de gente comum, fora do mundo do sindicalismo, que começa a pensar sobre o assunto, sobre seus próprios interesses, sobre como arranjos de décadas não funcionam e como seria possível fazer novos. Isso se chama inovação. E nesse cenário, quem adotou a postura de manter tudo como sempre foi, em nome de benefício próprio, é o mesmo grupo que há 20 anos se orgulha de ousar fazer o novo, a Big Tech. A gente volta em 15 dias, e dessa vez é 15 dias mesmo, bonitinho, bonitinho.